Gente, aqui quem fala é a Letícia, ou Frau Cachaça, como vocês me conhecem. E hoje eu tenho uma convidada super especial no podcast. Nossa, eu tô tão feliz, mas tão feliz que essa pessoa topou fazer parte do The Frau Cachaça Show, que, aliás, é o primeiro podcast sobre cachaça no mundo. Então, assim, a gente tem que trazer pessoas interessantes. Hoje a gente vai conversar com a Ana Laura Guimarães, que nada mais é do que a pessoa que está por trás do app Cachacier. Eu não sei se vocês conhecem, porém é um app obrigatório para quem aprecia a cachaça. Ele é aquele tipo de app que você pode escanear a cachaça que você está bebendo. E aí você pode ver quais são as notas de degustações, as características dessa cachaça. Mas assim, eu vou deixar a Ana Laura falar mais sobre o assunto, porque eu já tô estragando a surpresa. Ana Laura, introduza-se para o pessoal do Frau Cachaça Show, por favor, fale mais sobre você. Quem é a Ana Laura?
Letícia, que alegria estar aqui com você hoje, falando de cachaça, falando com você, né? Uma pessoa tão querida que eu venho acompanhando nesse trabalho lindo que você está desenvolvendo em prol da cachaça. Então, realmente é um
Oh.
prazer, uma satisfação muito grande estar aqui e fiquei honrada com o seu convite. Então, é muito bom podermos contar os nossos sonhos, e eu acho que é um pouco o que eu vou fazer hoje aqui com você, contar um
Eba.
pouquinho desse sonho que é o cachacier, né? Eu sou mineira, né? Mineira, morei durante muitos anos no interior, apesar de ter nascido na capital, e depois voltei para estudar. E nessas minhas passagens pelo interior, né, que foi intenso, né, uma infância no interior, eu tive muito contato de uma forma muito positiva com cachaça, porque a gente tinha uma relação, de certa forma, de proximidade com Salinas, que era que ficava a 300 quilômetros mais ou menos da minha cidade, que é Joaíma. E aí, lá tinha muito cachaça boa. Meu pai apreciava cachaça. Então, para mim, cachaça sempre foi uma coisa interessante de Brasil. Então, eu tinha isso aí lá na minha memória afetiva de infância, né? Vim para Belo Horizonte, estudei comunicação social, eu sou relações públicas,
Ah, tá explicado.
trabalhei sempre na área de marketing, né, com empresas de pequeno, médio porte, e fiz minha carreira toda, né, nesse sentido. Quando foi, vez ou outra, degustava cachaça, né? Sempre com o entendimento que cachaça era uma coisa bacana, uma coisa de Brasil. Quando foi por volta de 2015, a gente teve a oportunidade, eu e meu sócio, que é um dos meus irmãos, de desenvolver uma ideia que a gente achou bem diferente, assim. Quando nós começamos a ter um pouco mais de contato com o universo da cachaça através de uma empresa que esse meu irmão gerenciava, né? Ele trabalhava numa empresa que tinha como um dos business uma marca de cachaça. E aí a gente começou a aproximar um pouco mais desse universo da cachaça, não só degustando boas cachaças, mas também entendendo assim, nossa, onde que a gente acha boas cachaças? O que é uma boa cachaça? Indagações que a gente começava a fazer sobre a ótica de consumidor, apesar da gente já ter um carinho pela cachaça.
Sim.
E aí começou a surgir a ideia de criar uma ferramenta que conectasse consumidores, com produtores, com marca, que também ajudasse a promover a interação entre os elos da cadeia produtiva e que fosse uma ferramenta que trabalhasse em prol da cachaça, que a gente desse uma
Sim.
contribuição nesse sentido, né?
Sim.
Então, a gente desenhou e começou a formatar o Cachacier, né? Que nasceu o aplicativo, porque na época não existia nenhum aplicativo de cachaça, como segue não existindo, né? A gente modelou muito olhando Vivino, que é um aplicativo de vinho que, pelo menos aqui no Brasil, tem uma aceitação muito grande,
Sim.
né? Que tem toda essa questão de você ver, ter a possibilidade de ver os rótulos, de ver a característica do vinho, de fazer uma leitura escaneada, enfim. Então, a gente fez uma modelagem do aplicativo para tentar trazer a experiência para o consumidor de cachaça próxima ao que tinha para o vinho, né? E a gente contou com muita gente para isso, sabe, Letícia? O Sebrae nos apoiou, isso foi
Olha.
muito importante para esse start, e nos apoiou. A gente contou com muitos profissionais interessantes e fizemos a primeira versão desse aplicativo, que é a versão que está aí no mercado. E é muito interessante que, desde então, claro, eu trago todos os meus conhecimentos de comunicação e marketing, o meu irmão, que trazia aí uma expertise de business, agronegócios, mas a gente viu com o tempo que era muito necessário que a gente conhecesse mais o mercado, né?
Sim.
Para você criar e modelar um negócio, você tem que conhecer bastante o seu cliente e o negócio que você está se propondo a promover ou a divulgar, o serviço, né, que você se promove, se coloca para promover. Foi então que a gente entendeu que a gente tinha que fazer uma caminhada nesse universo da cachaça, conhecendo mais alambiques, mais marcas, provando mais cachaças, né, entendendo esse universo de cachaças que nós temos no Brasil. É um volume muito grande de rótulos, de produtores, de histórias, né, de características. Então a gente veio nessa caminhada estudando muito, inclusive fazendo cursos oficiais. Eu fiz inúmeros cursos de
Inúmeros, é.
mestre lambiqueiro, qualidade, produção de cachaça com qualidade, né, para entender o que é essencial, boas práticas, para que a gente pudesse entender o que é uma boa cachaça, o que é uma cachaça de qualidade e ajudar o consumidor a encontrar esses bons produtos, porque
Sim.
a cachaça, ela precisa trazer para a vida das pessoas experiências interessantes, né? E
Interessante,
para
é.
isso, claro, tem que começa pela questão, primeira coisa, de você de fato entender que cachaça é uma bebida alcoólica que você tem que tomar moderadamente, né?
Exato.
Você tem que beber com parcimônia. Entendido isso, você tem que achar um bom produto que te agrade o paladar e que realmente tenha qualidade. Então, o que a gente quer é muito ajudar e contribuir para fazer essas conexões do produtor com o cliente, do cliente com o produto, que ele conheça, que ele queira comprar, que ele saiba onde tem. E aí o cachaceiro é esse o movimento que a gente busca fazer, não só no aplicativo, mas também nas nossas redes sociais. A gente está no Facebook, a gente está no
Isso.
Instagram, a gente tem um canal no YouTube que a partir de agosto a gente vai movimentá-lo mais. E também o portal, né, o site de conteúdo. Mas o aplicativo, a gente não tem dúvida, Letícia, que é a principal ferramenta, porque
É.
está todo mundo com o celular na mão, né? Está todo mundo com isso assim.
Ah, sim, eu vejo o tráfego no meu site, né? Você pode olhar pelo Google, né? Eles sempre te jogam umas estatísticas. Eu não acreditei nos primeiros 6 meses que. Porque eu ainda compro muita coisa usando o computador, né? Mas a maioria das pessoas acessam esse tipo de informação é no celular. Então tem que estar mesmo, tudo que você tem que estar no formato apropriado para as pessoas abrirem na palma da mão, né? E o app, com certeza, ele tem que ser uma coisa muito bem feita, porque no mundo de hoje, com tantos apps por aí, né? Se não fizer direitinho, não adianta, né? Então, eu fico super contente que existe esse tipo de app, né? Que existe um cachacier. Acho uma ideia fantástica. E quando que foi que saiu a primeira? Quando que vocês lançaram o app? Você lembra?
A primeira versão, ela saiu no final de 2017 e
Ah!
a gente tinha planos e a gente fez um produto mínimo viável, né? O que que é isso? Dentro de uma ótica de startup, se tiver que errar, erre rápido e erre barato, para que você possa modelar.
Ah,
Então,
sim.
como eu disse, como a gente precisava conhecer mais o mercado, as dores do mercado, do consumidor, dos produtores, para fazer essa conexão e trazer para o aplicativo, a gente fez, com o recurso que a gente tinha, um modelo que pudesse ser um teste para mercado. E aí isso seria uma grande escuta para que a gente trouxesse essas respostas, que é justamente essa demanda latente, essa vontade do que eles querem que tenha um aplicativo, e aí na segunda versão ele voltar mais robusto, já numa versão inglês, espanhol de preferência, ou pelo menos a
Ah,
versão em inglês, que ele pudesse também ganhar as fronteiras fora Brasil, né? Porque pode ser uma ferramenta muito útil para outras ações e outros consumidores fora do Brasil também, naturalmente, né?
É.
E é muito legal você falar essa coisa da qualidade do app, porque hoje nós temos, claro, um padrão de exigência altíssimos, porque
É.
os apps que a gente usa no nosso dia a dia são muito bons, são de grandes empresas que têm
É.
muito dinheiro, que não só criam uma ferramenta muito eficiente, mas dão manutenção e evolução o tempo inteiro. E essa é a nossa dificuldade, né?
É.
Porque a gente não tem tanto recurso
Claro.
e o mercado é um mercado que vem crescendo, mas um mercado em desenvolvimento.
É.
Então, a gente está ainda modelando, inclusive, o processo de monetização dele para que ele ande de fato com as próprias pernas e busque uma evolução permanente. Então, a gente está com uma expectativa muito grande desse movimento agora, que a gente está fazendo, inclusive durante a quarentena, de buscar recurso para colocar no mercado essa segunda versão, que era uma versão que a gente já queria ter colocado, mas não é simples, tanto sob o ponto de
Não.
vista financeiro,
É.
como também de entendimento do mercado. Então, esses anos, Letícia, foram riquíssimos para a gente entender aonde trabalhar, a
É.
linguagem, né? Isso é muito importante para ter sucesso realmente, né?
Entendi. Então, a versão que está rodando agora, por enquanto, é aquela primeira versão. E aí, com o tempo, vocês estão pensando nos próximos meses, vai ser lançada aí uma versão mais internacional, em inglês, com todas essas atualizações que você disse, né? Uma coisa mais complexa. É muito interessante, muito bom.
Isso. E
É.
com funcionalidades, por exemplo, que a gente não pôs na primeira, até porque demanda realmente um banco de dados que a gente vem nesse tempo
É.
todo trabalhando, que
É.
é, por exemplo, onde comprar e onde consumir, né?
Exato.
Dar esses canais para o consumidor.
É.
Outra, mostrar as rotas turísticas, né? As rotas já
Ai, que
existentes do turismo da
fantástico.
cachaça,
Ai, isso é
né?
fantástico. Isso é
A
fantástico.
gente está com isso muito bem avançado, mapeado, bem avançado. Então, a gente tem esse tempo todo trabalhado muito nos bastidores, em termos de dados, e não mostrou ainda para o cliente. Mas agora, nessa captura de dinheiro, porque na verdade, esse planejamento do que colocar, do que vai encantar o cliente, do que vai gerar interesse, ele leva um tempo. São
Claro.
desenhos estratégicos que demandam tempo. Então, a gente está trabalhando nisso o tempo inteiro, a gente não está parado.
É,
Mas
claro.
a gente que gostaria até de já ter colocado uma versão mais nova no mercado. Mas tudo bem, não foi possível. Acho que tem sua hora também, porque é um mercado, como eu falei, que está indo muito bem, mas que também tem que entender a participação do produtor num processo como esse. Como que
É.
nossa ferramenta vai ajudá-lo a conectar com os clientes e ele entender que ele tem que ser parte disso também, né? Nos ajudando a uma composição. Então, essa versão nova, ela traz oportunidade de uma contrapartida simbólica, pequena do produtor, mas que junto um volume grande de produtores nos permitirão fazer as manutenções e evolução que eu preciso no aplicativo, por exemplo.
Sim, claro.
É?
Sim.
Bem como, por exemplo, criar nele um processo de gamificação no qual realmente ele se torne cada vez mais interessante, cada vez mais desafiador para o consumidor, para que ele possa querer tê-lo ali no celular, querer abastecê-lo, querer
Abastecer.
contar para a gente ali qual cachaça ele tomou, qual nota ele vai dar. Porque hoje, se você me permite, eu quero te contar o que que hoje o aplicativo, essa primeira versão, entrega.
Nossa, por favor, conversa, fala aí, fala aí.
Vamos lá, o que que a primeira entrega? Ela entrega a possibilidade de uma busca pelo um scanner ou pela busca manual. Né? Ele te permite fazer um comentário sobre aquela cachaça que você tomou, dar uma nota de 1 a 5, fazer um comentário dizendo qual foi a sua percepção sensorial dessa cachaça e também compartilhar essa sua percepção pelo Facebook, Twitter ou por e-mail. Na época, olha que coisa interessante que a gente criou, Instagram nem existia, não
Era
estava nem
isso que eu ia
hospedado.
falar, nem tinha Instagram, né?
Então, hoje você não faz nada sem pensar no Instagram, olha que louco, né? E sabe, assim, por exemplo, uma coisa que eu mesmo, como consumidora, tenho muita necessidade é, por exemplo, mapeamento de adega. Às vezes você fala assim, ah, eu tenho tanto. Que você possa ali colocar a sua lista de adega e dando baixa no que você está tomando, quase acabando, já pedir, já comprar, né? E também ter ali um registro do que foi aquele momento. Então, por exemplo, primeira vez que eu encontrei com a Letícia, conheci a Letícia, nós tomamos juntas uma cachaça X. Aí eu vou anexar ali uma foto do nosso momento, um comentário, porque você vai criando elementos afetivos, né? E faz toda a
Muito bom.
diferença.
Faz toda a
Não é legal essa
diferença.
ideia?
É muito bom mesmo. Aliás, é até importante, porque às vezes a gente toma alguma coisa, isso acontece muito comigo, né? E a gente tá lá, né, conversando com os outros, naquele, né, daquele calor do momento, você esquece o que você consumiu e depois você fica perguntando para todo mundo, gente, como que era o nome mesmo daquele vinho que a gente tomou, né, e tal,
Isso.
e nananã. Então, assim, é uma coisa coisa muito importante, porque ajuda a registrar, né, o momento, né? Eu já trabalhei por um tempo, eu sou sommelier de vinhos também, eu já trabalhei um tempo em hotéis aqui, e às vezes o hóspede queria me mostrar a foto do rótulo do vinho que ele tinha tomado e que tinha gostado, que ele não lembrava o nome. Aí a pessoa começa a passar assim na câmera, do lado do nada aparece foto do cachorro, aparece nude, entendeu? A pessoa fica até sem graça, tipo assim,
É
ah,
horrível
não,
isso.
é horrível, assim. Aí eu vivo falando, gente, usa um app para isso, por favor, né, para evitar esse tipo de coisa. Então assim, e é importante, porque as fotos até do mês passado retrasado você até lembra, mas e quando passou alguns anos, né? A gente não sabe mais o que que tomou, né? Então, assim, e é importante. É uma coisa importante porque é uma coisa que é sua, né?
Vivência, uma experiência, né?
Exatamente, é uma coisa
E
única.
uma coisa bacana também é já trazer para o consumidor algumas informações, né? De como ele pode harmonizar aquela cachaça, né? E ajudá-lo na experiência. Ah, não, aí ele pode dizer, não, eu quero uma cachaça. Com quem você vai harmonizar? Se for para um momento de entrada, ou um momento de finalização de uma refeição, ou acompanhar um churrasco, é importante porque, como a gente está no momento de ressignificar a cachaça como destilado de qualidade, com muito valor, com muito sabor, né? Com muita brasilidade, a gente precisa ajudar as pessoas a entender esse novo momento. Tem muita gente que ainda está entendendo cachaça como um produto de antigamente, sem qualidade. Hoje nós estamos em outro patamar, né? Os produtos registrados que são feitos dentro da mais rígida boas práticas, né? Manual de boas práticas que a gente chama, são produtos maravilhosos. Então, eu quero que ele tenha boas experiências, que ele brinque de harmonizar, que ele brinque de entender, encontrar as entregas que aquela cachaça traz para ele, seja porque ela foi feita numa determinada região, ou porque ela passou por alguma madeira, ou armazenamento, ou envelhecimento, que ele entenda esse universo que é muito saboroso, né? Que aí ele vai entendendo a cachaça sobre a ótica de quem está degustando e sobre a ótica cultural também, né? Que é tão rica,
É
né?
verdade. E o que que os e qual foi assim o retorno que você recebeu dos produtores? Nos últimos anos,
Olha,
assim, porque deve ter sido difícil a aceitação no começo, mas agora deve estar mais fácil, né? A gente tem aí um
sem
povo de
dúvida.
old school, né? Acho que é mais difícil para as gerações mais antigas, né? Mas assim, tem muita gente nova retomando aí o mercado que a gente está vendo, muita gente, né? Com um pensamento diferente e tal. Como que tá, assim? Como que eles veem o cachaçê agora?
Olha só, Letícia, eu acho que é tão bacana ver essa evolução, porque foi uma evolução muito ampla do mercado. Então, como você bem colocou, hoje tem muita gente nova chegando no mercado para assumir negócios da família, porque às vezes já é a segunda, terceira geração, já chegou num nível aí de troca, né? E aí isso promove uma coisa muito interessante, que é a sabedoria dos mais velhos com a oxigenação que o mais novo traz. Isso dá um casamento maravilhoso para o desenvolvimento do mercado de cachaça. Tem outros produtores que estão chegando novos, né, que vendo a cachaça como oportunidade de negócio, então eles chegam planejando muito, fazendo aquele um negócio mesmo, um meio de vida, querem que dê resultado. Então, tudo muito planejado, tudo muito bem feito desde o começo, né? Não foi uma coisa que foi crescendo devagarzinho, não. Vem, chega com um projeto já redondo.
Não, e a
Isso
gente
também é
vê,
muito.
desculpa,
Não.
a gente vê a diferença das marcas que chegam depois agora com um marketing totalmente diferente, né? Porque não é uma coisa baseada na tradição da família e tal, é realmente um produto mesmo, né? Pronto que as pessoas te entregam, né? A gente vê mesmo umas coisas assim agora no mercado, né? Que não tinha antes. Porque antes você comprava a cachaça do tio ali da esquina, aquela que era boa, né? Que já conhecia e tal, e que todo que o pai já bebe, que o avô já bebe, né? Então tem muito produto de premium chegando, né? Com essa imagem de coisa nova, né?
Muito. E os próprios produtores mais antigos entenderam a necessidade de evoluir, né? Entenderam que eles podem evoluir sem perder a tradição, o que é muito bacana também,
É
né?
claro,
Então,
é.
respondendo a sua pergunta, a evolução do entendimento do que é a proposta do cachaçê foi enorme, né? No início, eu confesso que todo mundo sempre achou interessante, mas às vezes falava, ah, eu acho que esse negócio não vai dar certo, eu não sei como eu vou encaixar nisso. Você via que eles achavam interessante quando a gente falava o seguinte, pessoal, se a cachaça não vier para perto do consumidor, ela não vai ser lembrada, ela não vai ser cogitada como um item de compra, né? Não adianta você esperar que a pessoa vá atrás da cachaça, tendo tantos produtos no mercado aí, tantos de outros destilados, inclusive. A cachaça, ela tem que se colocar, né, para facilitar a escolha do consumidor, levando informação, levando qualidade, levando essa reputação de bom destilado. Então, o cachaceiro, ele faz essa promoção o tempo inteiro, né?
É isso aí. Não, muito interessante. E bom, então eu imagino que a contribuição. Como que funciona? Vocês têm assim um grupo de pessoas que ajudam vocês? Porque assim, vocês criam um app, mas vocês têm que alimentar o app com informações, né? Então
Sim.
vocês têm aí quantas pessoas? Como que vocês fazem? Tem um grupo de degustadores? Vocês contam com colaboradores? Você pode dar esse detalhe pra gente ou
Não, claro. Olha, na verdade, o que que acontece? Como a gente é uma empresa que foi toda construída sob uma lógica de startup, a gente é muito enxuto. A primeira coisa é muito enxuto. Então, a gente tem pessoas que trabalham para a gente, que a gente contrata sob demanda para a organização de informações sobre cachaça, né? Então, agora a gente vai abrir novamente o cadastramento de cachaças, para a gente entrar no nosso banco de cachaças, que a gente deu uma parada no abastecimento, apesar de que nós temos recebido, mas não temos incluído novos rótulos desde muito tempo. Então, nós temos hoje cerca de 1.200 rótulos, mas a gente
Nossa.
já tem vários que já trouxeram e já estão com a gente, e muitas marcas novas no mercado que estão loucas para mandar o material. Então, agora a gente abre um processo desse, a gente contrata uma pessoa que vai nos suportar nessas questões. Esse é o tipo de suporte. E aí, quando a gente precisa fotografia, filmagem, ou mesmo um suporte de conteúdo, né? Que às vezes eu não consigo fazer tudo e tal. Eu gosto muito de fazer e me dedico muito a isso. Mas às vezes acontece, aí a gente busca parceiros aí no mercado para compor isso aí, sempre por jobs. E outro lado que nós temos de suporte é a parte realmente tecnológica, né? Da programação, da manutenção do site. E aí sim é uma empresa que nos atende, que nos acompanha, e cada vez que a gente vai trabalhar uma grande evolução, como é agora, aí se faz todo um contrato de trabalho por um período específico de realização, né, dessa evolução, e aí depois é a manutenção. Então a gente está agora, a gente já tem tudo mapeado, já tem a modelagem do novo aplicativo, que a gente já tem um parceiro praticamente resolvido, só precisa entrar em trâmites de contrato. Nós precisamos agora confirmar a questão dos aportes financeiros, né? Que não são tão simples assim, né? Um aplicativo não é barato, né? Porque, como você bem colocou, não é uma coisa tão simples, não é um qualquer aplicativo ali de. Ele tem conexões com um banco de dados complexo, e ele vai ficar mais complexo ainda. Por quê? Nós precisamos, por exemplo, isso é uma coisa que a gente não pôs no início, até porque a gente teve que fazer algumas escolhas na hora de modelar o produto mínimo viável. Mas a questão do botão de compre agora. Toda vez que eu falo no portal, no Cachaçiê, sobre alguma cachaça, ou eu promovo alguma coisa, as pessoas querem comprar na hora. Então tem que ter o botão lá, compre
Tem.
agora, e já leva para uma loja e já faz a venda. Isso é complexo, não é um sistema tão simples. Então custa caro.
Quanto mais assim no Brasil, né? Tipo, um país tão grande, a gente não tá falando de um país igual do tamanho daqui da Áustria, que é, sei lá, menor do que o estado de São Paulo. A gente tá falando de um país gigante, né? Então, uau, né?
E nós temos, né, Letícia, cachaça boa no Brasil inteiro, né? Então é uma loucura o que nós temos de universo para buscar de informação. E quando a gente fala de cachaça, a gente tem que pegar dados do produto, mas dados também do alambique e dessa história que suporta esse produto. Então a gente já sabe que qualquer coisa que você venda, se você atrela ali um elemento emocional, afetivo, se torna muito mais lembrado, muito mais desejado, muito mais consumido.
Com
Então,
certeza.
mesmo produtores que estão chegando agora no mercado, eles trazem uma história, que seja assim, ó, meu sonho era sempre fazer um alambique, eu não tenho tradição, mas ele vai contextualizar ali uma história, né, e lançar a mão de um storytelling para para mostrar o que ele é para o consumidor, né? O que
Exato.
ele é, o que que ele veio, a que veio e por que que ele deve ser escolhido em detrimento de outro do lado, de outra cachaça, de outro produto do lado ali na gôndola. Então, esses meandros, né, culturais da cachaça, eles precisam ser cada vez mais mostrados, evidenciados, porque eles fazem a diferença para as pessoas conhecerem a cachaça mais e gostarem mais do produto também.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Além de tudo isso, você mencionou para mim que você, em algum outro momento, você falou para mim que você mudou pro Nordeste. Como é que você tá sentindo o seu trabalho aí? Porque você é mineira, né? Nasceu, criada em Minas e tal, agora você tá morando no Nordeste. E o Nordeste tem cachaças maravilhosas, muita cachaça, muita cachaça. Como que você tá sentindo? Porque o mercado nordestino da cachaça é bem diferente do que o mercado mineiro, não é? Inclusive a imagem da cachaça é diferente, os processos de produção muitas vezes são diferentes e até o gosto da cachaça é diferente, né? Quem conhece cachaça nordestina sabe que ela é bem mais assim, porreta, né? Raçuda, né? Tem uma acidez bem elevada, assim. Então, como que você tá sentindo, assim, a cachaça aí no Nordeste?
Eu acho que é incrível isso que você falou, assim, a gente percebe claramente que cada região tem ali uma característica muito forte, ou várias características que compõem ali a cachaça que feita, né, produzida naquela região. Por isso que eu gosto muito de dizer que nós, o cachaceiro, a gente apoia a ideia do terroir da cachaça,
Ah,
né?
sim, eu também. Eu
Tem
sou
todo um modo de
defendedora
fazer.
disso. Pode falar o que for que
Tem
não
uma
tem.
discussão aí, né, que fala, ah, porque é destilado, na hora da destilação se perde muito. Eu penso assim, se você pensar terroir como um conjunto de práticas que envolvem o processo, então sim, nós temos terroir, e é importante que a gente observe isso, porque isso agrega valor a cada cachaça de cada região, e se
É.
torna divertido conhecer e provar e entender cada realidade, cada sabor, cada aroma delas, né?
É.
Então, eu acho que o Nordeste é o que você falou, é uma riqueza sem fim de boas marcas, de cultura cachaceira, mas é interessante algumas percepções. Vamos lá. Bom, primeiro que eu ainda não fui à Paraíba, que falam que a Paraíba é realmente onde a cachaça se realiza por completo. É uma região com muitos produtores, com grandes volumes de produção, ainda que em alambique, né?
Sim.
E uma característica que o próprio paraibano, ele consome muito, muito da cachaça que ali é produzida. Ela acaba ficando muito ali dentro do estado.
Ah,
Então, isso é uma
tá.
realidade bem bacana. Diferente do mineiro, porque o mineiro, ele bebe muita cachaça, mas a cachaça de Minas, ela vai para o Brasil inteiro e para fora do Brasil também bastante, né?
Com certeza.
E aí, uma coisa que eu achei bem, assim, curiosa, aqui especificamente falando de Sergipe, de Aracaju, que é a cidade onde eu moro hoje, a cultura cachaceira é bem sutil, né? Digamos, até mesmo tímida. E as mineiras têm uma reputação muito boa. Então, se você chega num bar, eu faço isso com frequência, né? Até porque a gente tem uma ação que chama Blitz Cachaceira, que a gente chega para entender que cachaça está sendo ofertada no bar, como é que essa cachaça está sendo ofertada, que dose.
Adorei, Feliz.
Chama Blitz Cachaceira, é divertidíssimo.
Muito bom.
E a gente fala o seguinte, que lugar bom tem cachaça legal. E aí o legal é a cachaça boa e ao mesmo tempo cachaça legalizada, cachaça registrada que cuida da saúde do consumidor, né?
Exato, exatamente, muito importante.
E quando eu fiz as blitz aqui, né, eu percebi claramente que eles têm muito orgulho de dizer, pode deixar que eu vou trazer uma cachaça mineira maravilhosa para você. Então, eles fazem isso e eles sempre têm no cardápio várias cachaças mineiras e trazem isso de forma muito assim, imediata, se gabando de terem uma boa mineira para apresentar para quem pediu. O que é muito bom para as mineiras. Mas sobre a ótica de termos aqui no Nordeste tantas boas cachaças, eu acho um prejuízo para as cachaças do Nordeste e mesmo para as cachaças aqui de Sergipe, porque
Com
aqui em Sergipe tem
certeza.
boas cachaças. Então, aí você vê a oportunidade, Letícia, que nós temos no mercado de conquistar realmente o nosso consumidor interno primeiro e cuidar dos nossos mercados do quintal, que eu chamo, né? Poxa, se eu produzo cachaça aqui em Sergipe, eu tenho que fazer um trabalho inicial com os consumidores daqui, de conquistá-los aqui. Eles têm que saber que aqui tem uma boa cachaça e tem que ter orgulho de
É.
falar que aqui tem uma boa cachaça. Isso é importante, né? Porque se você consegue fazer a conexão da sua cachaça com a cultura daquela cidade, daquele estado, aquele povo, ele desenvolve, o que é mais que natural, um sentimento de pertencimento. E eles vão se sentir meio que donos da sua cachaça e vão falar
Exato.
dela, e vão presentear com ela, e vão falar que você tem que levar aquela cachaça quando você for embora, da sua viagem para cá, e vira um souvenir obrigatório, que é uma
É.
coisa muito legal também, né?
Não, e eu vou além disso, Nora. Eu vou super além disso. Quando as pessoas fazem esse tipo, é o que eu chamo de lição de casa, né? Quando você faz essa lição de casa, de fazer exatamente isso que você falou, essa coisa de sentir orgulho, de ter saber o que que tá servindo, servir um produto de qualidade, um produto registrado, um produto que atende aos standards, um produto. Assim, quando você faz tudo isso que você mencionou nesses últimos minutos aí que a gente esteve conversando, é muito mais fácil para a gente aqui fora vender a cachaça. É extremamente difícil para a gente vender um produto quando não se tem muita informação a respeito do produto, entendeu? Ou quando as pessoas, tipo assim, sabem que o negócio é bom, mas ai, não, a mineira é melhor, então eu vou te apresentar uma mineira. Quando não tem orgulho daquilo que tá servindo, entendeu? Quando não sabe direito como explicar como que é produzido. Então, quando a lição de casa é feita aí no fundo do quintal, como você disse, é muito mais fácil pra gente aqui vender, porque veja bem, o produto já tem que vir com uma identidade pra cá. Não sou eu que vou criar essa identidade. Quem cria a identidade do produto é o produtor. Entendeu? Eu não vou poder criar isso. Então, e essa coisa da cachaça nordestina é uma chance muito grande. Eu quase não eu experimentei pouquíssimas cachaças nordestinas na minha vida. Primeiro que eu não moro no Brasil, então eu não tenho muita chance, muito acesso. E aí vem, né? Quando eu tô lá em São Paulo, né? Para quem não sabe, eu sou de Sorocaba, sou do interior de São Paulo. É difícil encontrar uma cachaça nordestina legal, entendeu? Porque sempre tem as cachaças de São Paulo, tem as mineiras, tem uma outra do Espírito Santo, mas as do Nordeste estão começando agora, né? Então, assim, se for feita a lição de casa por aí, aí fica mais fácil de espalhar pelo Brasil e fica mais fácil de chegar pra gente aqui, né? Então, e fica mais fácil de vender também, né? Porque quando tem um site legal, com as informações legais, com tudo que o consumidor quer saber, já é meio caminho andado, já é mais fácil, né? Não tem coisa pior do que eu trazer uma cachaça pra cá e não ter quase informações, tem que ficar correndo atrás do produtor para perguntar as coisas. E daí corre atrás de foto, e aí as fotos do site da pessoa não tão boas. Aí fica difícil, né? Então é realmente. Parece fácil, criar conteúdo é difícil, né? Já é o difícil suficiente, mas quando a lição de casa é feita já desde sempre, aí facilita bastante o processo.
Sem dúvida, Letícia, e é interessante você falar isso. Bom, primeiro eu queria só finalizar, fechar aqui uma questão do
Sim,
Nordeste,
sim.
que realmente aqui tem cachaças maravilhosas. E é muito bacana que, por exemplo, uma coisa está para acontecer, que é a região, a Paraíba, a região de Areias, né, que é uma cidade da Paraíba, ter o IG, conquistar o IG. Então vai ser a terceira,
Sério? Uau!
a terceira, a terceira, não, a quarta, né, no Brasil a ter. Hoje nós temos em Salinas, em Paraty, e temos em
Paratia.
Abaíra, aqui na Bahia. Então, Areias conseguindo também, vai firmando esse modus de fazer cachaça aqui. Isso é mais um elemento que chama atenção para as cachaças aqui do Nordeste, naturalmente. Agora, um ponto que é interessante é que, por exemplo, quando a gente. Eu acho que é um mercado que consome muita cachaça, consome, mas eu vejo como um mercado que tem muito ainda a desenvolver. É sobre a lógica da cachaça. Por quê? Quando você pensa que Recife é uma capital que mais consome uísque, por exemplo, no mundo, né? No Brasil, certamente. Outro dia eu vi que ela continua sendo do mundo. Eu queria entender isso, mas do Brasil, certamente. Bom, só de ser do Brasil já é espantoso,
É,
né?
porque é exato,
Né? Já é espantoso. Vou ficar no Brasil, como eu não tenho aqui exatamente como mencionar a fonte, mas é um dado bastante mencionado aí nos veículos que trabalham destilados. Mas, então, eu acho que é um público que tem que conhecer as cachaças bem envelhecidas que nós temos. Eu acho que é um público que vai se encantar. Parte dele pode vir, eu acho que parte dele tem tudo para ser conquistado pelas cachaças envelhecidas,
Com
né? Então,
certeza.
eu falo que tem muito ainda para a gente provocar o consumidor aqui do Nordeste, do Brasil como um todo, mas falando como a gente está falando de Nordeste, né?
Sim, sim,
Com
sim.
esses produtos, entender, porque eu acho que muitas vezes, eu tenho certeza que muitas vezes, o não consumo da cachaça é em função do desconhecimento completo, ou de uma experiência ruim que teve do passado
É.
com um destilado que não era cachaça, não era bem feito, era uma coisa horrorosa, e aí, ah, é cachaça, eu não quero nunca mais, não aguento nem ver o cheiro de cachaça, o que você mais escuta é isso.
É.
Só que você tomou uma cachaça boa, você teve a oportunidade de entender o que era aquele produto, então. É muito importante esse trabalho de informação. Somente a difusão de informações fará com que nós tenhamos mais consumidores de cachaça. Porque eu brinco que a gente não quer aumentar a quantidade de bebida por cada um, porque a bandeira da moderação, ela sempre tem que vir primeiro. Mas a
Exato.
gente quer que mais consumidores, né, crescer no horizontal, que mais consumidores conheçam e bebam cachaça,
Com
e conheçam
certeza.
a oportunidade da cachaça. Inclusive, Letícia, na culinária, né, que a
É.
gente está falando aí, né, que a gente não. Porque às vezes você não quer beber cachaça, mas que seja cachaça para cozinhar, né?
Exato.
Para ser como ingrediente de uma, de um prato que você vai
Sim,
fazer,
claro.
né? Na coquetelaria, que é sensacional, você tem cachaça para adaptar a qualquer coquetel que você queira fazer, né?
Exato.
Você pode trocar ali a base e a cachaça vir fazer uma diferença no coquetel muito saboroso, refrescante, né? A gente tem no Brasil. A bebida alcoólica mais consumida é a cerveja. Na sequência, é a cachaça. Mas eu entendo que no calor, muitas pessoas preferem a cerveja e também no, por desconhecimento que o coquetel pode ser uma oportunidade interessante e refrescante, né?
Não, com
Porque ela fala, ah, vou na
certeza.
cachaça,
É.
é muito quente, vou na cerveja. Ótimo, mas vamos apresentar para os cervejeiros também a opção do coquetel. E tem tantos coquetéis diferentes, mais amargos, mais doces, mais frutados, mais ácidos, né? Enfim,
Tem
isso é
tudo,
muito
é.
interessante. A gente tem que explorar cada vez mais os coquetéis, usando a cachaça, a versatilidade da cachaça,
Com
as opções
certeza.
de envelhecimento, madeira que a gente tem. Então, a gente tem que fazer esse exercício e eu percebo que os produtores estão muito atentos a isso. Eles acordaram para essa questão. Eles estão conversando muito mais com o mercado de bares e restaurantes, com os bartenders, entendendo que ele tem que levar informação. Agora, essa informação ela precisa chegar mais fácil para todo mundo. Inclusive, como você colocou aí, para você. Você não tem que ter uma dificuldade de conseguir informação, foto, depoimento. Isso tem que estar bem trabalhado previamente, pronto com o produtor. Alguém pediu entrega, alguém pediu entrega, né? Porque
Exato.
se não demora, ele não pega, ele demora para fazer a compilar os dados, porque realmente está focado em algum item da produção. Não é por preguiça ou descaso, não. É por
Não,
foco mesmo,
é por
né?
foco, é exatamente.
Por foco.
E essa mudança do comportamento, assim, pelo lado dos produtores, você tem notado somente desde quando vocês começaram com o cachaçê, ou você já tem notado esse tipo de uns 10 anos para cá? Como é que você acha?
Olha, eu acho o seguinte, como tudo na vida, a evolução tem sido muito rápida, né? Então, por exemplo, de 10 anos para cá, tem um marco que as pessoas, os produtores começaram a investir mais numa série de coisas, né? Eu falo que a gente, quando fala da evolução nos últimos tempos, eu uso 10 anos, que começou a ter um despertar grande para várias questões, e 5 anos é o que eu vi, é que eu estou aqui dentro, estou dentro do mercado. Eu estou dentro do mercado, então eu vejo uma evolução muito grande, cada vez maior. E é interessante, por exemplo, agora mesmo a gente está trabalhando muito conteúdo no Cachaçê, pedindo para que os produtores mostrem o dia a dia das suas destilarias, assim, o processo de moagem, o processo de destilação, porque são
Fantástico,
detalhes que
né?
viram para eles cotidiano, mas que para a gente é mágico, né?
É.
Ver é mágico, é muito
Não,
bacana.
pois é, eu só encontro esse tipo de vídeo. Nossa, poucos produtores têm, né? Mas alguns já têm, lógico. Mas aí é uma coisa assim muito feita assim, às vezes, né? Assim, sei lá, o neto fez brincando, sabe aquelas coisas assim, tipo assim, não é uma coisa muito profissional. Ou quando eu tenho tempo de ir para o Brasil uma vez por ano e te encontro 2 dias para ir para alguma região para visitar um alambique. Aí eu faço, só que eu vou admitir, eu faço muito mal. Olha, foto e vídeo não sou muito boa, não, entendeu? Mas seria muito mais interessante se tivesse um material já assim, mais profissional, vindo direto do site do produtor, porque você pode linkar, colocar, olha só, essa cachaça. Você pode comprar em Viena, mas olha só como é que eles fazem. Olha só como é que eles trabalham. Olha só como é que é a fermentação. Tá aqui o videozinho de 1 minuto, bonitinho, com o logo e tal. Porque eu não tenho como ficar gastando pra, né, assim, tempo e dinheiro para fazer isso o tempo todo, né? Chegou uma época que eu tinha 23 cachaças no meu site. Hoje tem bem menos, eu tô dando uma enxugada. Eu também aprendi muito, né? De 3 anos pra cá, né? Eu comecei 3 anos atrás, então eu aprendi bastante. E também por causa da corona, né? Acabou atrasando um pouco os processos de importação, dinheiro, investimento. A gente sabe como é que é, porque não é tão fácil assim. As pessoas falam, ah, por que que
Não
você
é.
não faz isso? Por que que você não faz aquilo? Eu falo, menina, eu não tenho esse dinheiro para investir nisso, né? Até porque o meu negócio só sou eu, né? Não tenho uma equipe. Só é Letícia mesmo, né? Só é a Frau Cachaça. Mas enfim, as que tem são muito boas, tem saído bastante. Mas seria realmente muito interessante se. Aliás, seria não. Tem sido interessante realmente acompanhar que realmente tem aí os produtores investindo mais nisso, porque você vê assim que até os sites estão ficando diferentes, que eles estão investindo sim, em social media, né? Tipo assim, as mídias sociais. É muito interessante saber
Ô,
disso.
Letícia, e uma coisa interessante é o seguinte: a gente entendendo essa questão da importância dessa produção, a gente até lançou agora recentemente um movimento que chama-se Projeto Clique Cachaça. Qual é o objetivo? O objetivo é a gente estimular as pessoas a entenderem a importância de uma ferramenta como uma foto e um vídeo, né? Para promover seu produto, para que o produto seja de fato, circule boas imagens do seu produto, as pessoas conheçam. Então, assim, mesmo que inicialmente ele faça de uma forma inicialmente amadora, mas mostrando que o próximo passo, o ideal é que ele contrate alguém, sabe? Que ele contrate alguém para fazer uma coisa bem feita, que ele se prepare financeiramente para fazer um institucional, ter boas fotos prontas de produto no contexto da destilaria dele, para simplesmente mandar para quem precisa, seja um veículo de comunicação que vai dar uma matéria, seja um parceiro de vendas, né? Seja um cliente que adora e quer postar, não sei, assim, a gente tem que facilitar isso, né?
A gente tem que facilitar isso, viu? Mas tudo bem, eu também tô sentindo essa evolução. É que estando um pouco mais longe é um pouco mais difícil, tá, pai, do que tá acontecendo, né? Mas eu também tenho sentido isso, sim. Então eu fico contente que não é só um feeling que eu tô tendo, não, mas sim uma
Não,
tendência.
eu acho que de fato eles estão entendendo que o trabalho da porteira para fora é muito importante, né? É muito necessário, valorizando cada vez mais os parceiros comerciais, entendendo a importância dessa capilaridade, né? Entendendo que alguns têm estrutura de venda própria, ótimo, mas muitos não têm, isso custa muito caro, uma boa estrutura. Então, entendendo que as parcerias são essenciais para o produto chegar mais longe, produto ser melhor oferecido para o cliente. Então, tudo isso é uma evolução muito importante do mercado que a gente observa sem dúvida, né? Lembrando ainda, ô Letícia, que voltando àquela questão do dever de casa, é sempre mais barato, mais fácil a logística você fazer uma venda mais próximo de onde você está. Então, essa estratégia radial de crescimento eu gosto muito, né? Porque é mais barato. E agora então que a gente fala muito no consuma do produtor perto da sua casa, consuma próximo, né? É uma grande onda do valorizar o que está perto, o que está próximo, o que tem. feito na sua cidade. Então, mais ainda é uma oportunidade
É
da
uma
gente aproximar desse
oportunidade.
consumidor, né?
É uma oportunidade muito grande. Eu sou realmente. A gente teve aqui a quarentena um pouco antes que vocês, né? A quarentena aqui na Europa começou primeira semana de março e foram 9 semanas realmente trancada em casa, saindo de casa com medo de tomar multa. É, quando aqui estava terminando, começou aí no Brasil. Então, assim, o que muita gente tem falado e o que eu também tenho sentido no meu site é realmente essa valorização do comércio popular, a valorização do comércio regional, do produtor regional, a volta de trabalhos, tipo assim, como se diz, não é trabalho manual, é artesão, também não é, tem uma palavra para isso, ofício, a volta dos ofícios, tipo da costureira, do sapateiro, entendeu? Então, isso é geral, tá? Não é voltado à indústria, somente à indústria da cachaça, não, mas teve um impacto muito grande no consumo das bebidas alcoólicas, entendeu? Durante a quarentena. O que que eu percebi com as estatísticas do meu site? Eu não sei se você ficou sabendo, mas em março eu anunciei fechar a minha empresa, né? Porque eu tive um susto. A quarentena começou, sim, a quarentena começou e os bares todos fecharam, os restaurantes e os hotéis, e eu simplesmente me vi sem nenhum. Perdi do dia para noite todos os meus clientes da
Não,
gastronomia. E
isso
daí eu.
é um impacto absurdo, né?
Sim, e aí eu pirei. Eu falei: não, eu vou ter que fechar a empresa, não vai ter faturamento, né? O que que eu vou fazer com isso, né? E aí eu tive muita sorte porque minha contadora se negou a fechar minha empresa, porque ela torce super pelo meu projeto e me ajuda muito. E ela falou que não ia fechar, até porque, né, ia estar tudo fechado, os órgãos públicos iam estar fechados, ninguém não ia conseguir fechar minha empresa, enfim. Ela me convenceu e foi a melhor coisa, porque as pessoas começaram a ver, meu Deus, eu não posso ir no meu bar preferido, no meu restaurante, então eu vou comprar coisa para consumir em casa. Então, o que aconteceu em todos esses sites que eu pergunto para as
Foi muito
pessoas
bacana.
é começaram a vender muito. Eu vendi em março e em abril mais do que o último semestre em 2 meses, entendeu? Foi uma coisa muito louca. E as pessoas, como aqui é um país pequeno, né, a mentalidade das pessoas é bem provinciana, assim, é bem, né, bem fechada. As pessoas começaram a consumir muito mais do agricultor austríaco, do produtor austríaco. Então deu-se muito valor àquela coisa do selo, assim, né? Made in Austria, né? Ou, no meu caso, ok, ela tem a loja virtual dela, mas ela está aqui em Viena, entendeu? Tipo assim, rolou muito isso também. Então, foi, para mim, foi uma oportunidade de aprendizado muito grande observar isso, né? E o próprio consumidor, para eles também foi uma lição muito grande, porque não, eles não precisam mais sair de casa para fazer um coquetel diferente com cachaça. Eles têm a Frau Cachaça que pode ensinar para eles a fazer um coquetel dentro de casa e tá tudo bem, entendeu? Tipo assim, para
Bacana.
eles poderem apreciar a cachaça de uma outra forma, né? Porque aqui, além de tudo, as pessoas nem sabem o que é cachaça direito, né? A nossa malvada, coitada, ela tem realmente um problema de imagem muito grande, porque as pessoas acham que é um rum. Então, assim, o meu trabalho já começa explicando para as pessoas que não, o que a cachaça não é rum e tal. E tem toda uma coisa, né? Mas, enfim, a aceitação tem sido muito grande. Mas eu acho que o período de quarentena tem sido um período de aprendizado, assim, para todo mundo. Tá todo mundo se reinventando, né? Tá sendo, assim, uma coisa muito boa. Então, uma coisa muito boa, né? Não é bom falar desse jeito, porque muita coisa ruim tem acontecido também. Mas eu acho que nesse quesito de business, quem tá tirando tempo para olhar melhor as coisas, tá podendo tirar uma boa chance de dentro disso, entendeu? Novas oportunidades surgiram, sabe? Mostrou muita coisa para muita gente, o que é muito interessante também.
Eu concordo com você. Eu acho que é um momento muito delicado, muitas pessoas, né, perdendo entes queridos, passando
Nossa.
muita dificuldade empregos, mas a gente precisa entender que tem aí sim alguns sinalizadores que vêm de uma forma positiva, que é isso que você está dizendo. Alguns negócios viram nisso oportunidade, a coisa da conexão via as plataformas é uma coisa brutal, que é transformador e definitivo, né? De repente todo mundo se viu conectando, não da mesma forma, mas trocando informação, aprendendo brutalmente, assim, o que a gente tem hoje de, né, não só lives, mas cursos sendo ofertados, inclusive muitos gratuitos, muitas entidades abrindo, né, os seus portfólios para compartilhar isso aí num momento gratuito. Então, assim, foi um momento, tem sido um momento de aprendizado, de reconstrução muito interessante sobre a ótica de negócios, de repensar, remodelar, rever o modelo. Então, isso vai, quando tudo isso passar, né, ou esse novo normal chegar para valer, isso vai ser positivo, isso vai ajudar a uma recuperação mais rápida, eu acredito muito. E nessa questão do consumo em casa, aqui a gente percebe isso também. A gente não está nesse momento que vocês estão, mas o que que a gente percebe aqui e as estatísticas mostram? Houve uma queda, da venda da cachaça nos bares e restaurantes, sim, isso foi muito brusco. Mas, apesar dessa queda, a gente percebe o aumento no consumo, né, muitos novos consumidores pedindo a sua cachaça, o seu produto em casa, e aí criando um novo modo de experiência. Inclusive, Letícia, muita gente, muito bartender, muito bar, ofertando drinks prontos, porque é só montar. Né? Que é uma coisa muito legal também, né?
É verdade. Isso eu realmente tenho notado bastante. Assim, várias pessoas oferecendo. Eu conversei também com o Bruno, eles estão oferecendo do Bruno, né? Ai, meu Deus do céu, do projeto
Do Viva
Cachaceiro, do Viva
Cachaça, né? Bruno
Cachaças, e
Videira.
o Bruno Videira, isso. Ele também me contou que uma forma deles adaptarem era mandar as amostras do Cachaça Lab para as pessoas e fazer uma degustação comentada ao vivo.
Perfeito.
Por exemplo, nós não estaríamos aqui conversando se a gente não estivesse usando uma tecnologia, né? Poxa, o que que
Exatamente.
era o Zoom até fevereiro? Eu nunca tinha ouvido falar de Zoom na minha vida até fevereiro, entendeu? Então, assim, a gente tem que se adaptar mesmo, né? Eu não preciso ir pro Brasil para conseguir entrevistar alguém, eu posso fazer a distância também, né? Tudo bem que isso já era uma coisa que já existia, mas não, a gente não pensava tanto nisso automaticamente, né? Assim, agora é uma coisa que já tá virando, como você mencionou, assim, o novo normal, né? Os novos aspectos aí do que vai ser normal daqui para frente.
E sobre essa ótica aí, esse novo momento do ensino à distância, dessas trocas via plataformas tecnológicas, ele vai viabilizar uma evolução muito grande nos mercados. E na
Com
cachaça vai ser
certeza.
diferente, porque a troca ficou muito intensa. Então, antes, para eu escutar a Letícia falar, eu tinha que ir no simpósio, tal, lá né, do encontro e tal. Não, agora não, eu posso ver de onde eu estou, fazer uma compra de uma participação só online e viabilizar a minha participação, coisa que às vezes eu não ia poder ter que pensar no custo aéreo, no custo de logística, no custo de hospedagem, alimentação fora do lar. Agora isso muda. Então, eu não tenho dúvida que, inclusive, quando voltar mais os seminários e tudo, eles vão ter o modelo presencial e o modelo à distância. Eu acho que o presencial tem ganhos enormes, mas às vezes é inviável para alguém. E aí é que você consegue ter sob demanda. Olha, eu consigo ir, eu quero ir, ótimo. Não quero, ou não posso, ou não tenho condição, você compra o modo e vê a distância. Isso é muito importante. Essa troca de informação é que faz os mercados evoluírem. É muito importante. E a cachaça ainda está no momento de muita necessidade dessa troca, dessa interação entre produtores, e fornecedores, produtores e vendedores nos elos de venda, distribuição, e também no contato, no diálogo com o consumidor final, para entender o que é aquilo. Porque tem muito produtor, Letícia, que ainda faz cachaça para o dono. Ele se recusa a pensar o que é que o consumidor quer comprar. A gente sabe que é uma escolha dele, um direito dele, mas não é isso. Então, você não está no mercado, se você não olha para o seu cliente, se você não projeta a sua empresa para atender um determinado grupo e faz um produto para ele, então aí assim, aí passando naquela situação assim, se sobrar eu vendo, então isso não é negócio, né?
É
Então,
verdade.
eu acho que isso tem muito que evoluir ainda. Essa é uma verdade.
Com certeza. Com certeza. Escuta, deixa eu te perguntar uma coisa. Gente, os meus gatos estão tão arranhando daqui a pouco. Você tá escutando, desculpa.
Tô carente, tô querendo você.
Ai, gente, desculpa. É, deixa eu te perguntar uma coisa agora, mudando de assunto, mas falando também sobre uma coisa que é extremamente, que é um super desafio assim para nós mulheres. É uma coisa que eu pergunto para todas as mulheres que trabalham com cachaça que eu conheço. Agora, mudando de assunto totalmente, esquecendo corona. É, como que tem sido o seu trabalho como cachaceira? Como que tem sido trabalhar num mercado desse que é extremamente masculino? Como que você vê
Olha,
isso?
quando eu comecei, uma das primeiras visitas de mercado, de entendimento de mercado que eu fiz, foi com o Osvaldo da distribuidora Savana, em Belo Horizonte. E eu lembro que foi muito marcante para mim duas frases dele. Ele falou assim: Olha, Ana, eu acho que seu negócio é bom e vai ter sucesso, sim, mas, ó, eu vou te avisar: é um mercado muito fechado, o produtor não está acostumado a investir. E é um mercado muito masculino. Então você vai ter que ir muito devagar para entrar e para ver nessa, esse como é que vai ser com eles e tudo. Isso me marcou muito, e eu sempre tive, então, a partir daí, muito pensamento, assim, como é que eu vou estrategicamente fazer a entrada do meu produto, fazer com que as pessoas conheçam o meu produto, entendam que eu estou aqui de forma séria, trazendo realmente uma nova ideia, mas de forma séria, batalhando muito, me dedicando muito, e que o fato de ser mulher, eu só quero trazer os meus atributos de mulher que podem ajudar, né? Que é a acessibilidade para entender o mercado, né? A persistência, coisas assim, né? E aí eu te confesso que, apesar do mercado ser masculino, nunca aconteceu alguma vivência que eu vi assim, nossa, eu fui desconsiderada ou não me escutaram porque eu era mulher, não. Até porque eu também já vou assim preparada, falo, olha, eu tenho que dar um jeito. A gente também se arma para enfrentar os cenários que se mostram, mas eu não tenho assim uma experiência ruim que eu posso falar, olha, aconteceu isso. Se aconteceu, Letícia, eu minimizei e joguei o holofote, não foi muito legal. Porque, né, alguém que chegou falou que bacana, uma mulher aqui fazendo isso. E esse empoderamento feminino que a gente vive hoje é maravilhoso, né? Porque não só como consumidora, né? Nós, consumidores, que podemos sentar num bar com as amigas ou sozinha, pedir uma cachaça e ter aquele direito de beber o que a gente quer, né? E gostar de cachaça como as pessoas gostam de outros destilados. Cachaça é um
Sim,
destilado de qualidade como
claro,
outros. Então,
exato.
ter escolha, né? E também ser uma empresária, uma pessoa que trabalha nesse meio, trazendo aí o meu talento, independente de ser mulher ou homem, enfim. Então, eu acho que sim, é ainda muito masculino. Eu acho que sim, a gente tem que estar o tempo inteiro mostrando que a gente é boa, que a gente entende. Por isso, eu fiz tantos cursos para que eu não falasse bobagem demais, para que eu entendesse esse universo e conseguisse traduzi-lo para o consumidor final, né? Mas eu acho assim que eu minimizo essas questões um pouco assim e foco nas pessoas que me fortalecem, sabe? Que falam que bacana é uma mulher que trabalha cachaça. E outra, a gente tem inclusive, né, Letícia, a oportunidade de participarmos de uma confraria só de mulheres,
É,
né? Que mostra
exato.
essa força da mulher na cachaça, né?
Exato.
Que é a convida uma confraria Mulheres da Cachaça.
Exatamente. Temos ali mulheres extremamente fortes e ótimos exemplos, né? Produtoras, jornalistas, escritoras, bartenders, mixologistas, escritoras, né? Então, tem realmente gente de todos os ramos e todas as direções que trabalham com cachaça. Gente, a gente teve uma pausa aqui forçada, né? Ai, ai. Estamos voltando, eu e Ana Laura do Cachacier de novo. Vocês já escutaram o trabalho maravilhoso da Ana Laura, o que é que ela faz, a opinião dela sobre o mercado. A Ana Laura, cachaceira mulher no mercado da cachaça, como é que é? Já falamos sobre Covid, sobre dificuldades, experiências. chances. E aqui eu gostaria de começar a encerrar, né? Porque já foi até agora 1 hora de podcast, mas se a gente pudesse, né, na hora, a gente ficava aqui até.
Ah, assunto não falta.
Assunto não falta,
Assunto
gente.
não falta.
Assunto não falta, mas a gente vai estar sempre aqui disponível para tirar as dúvidas de vocês. Então a gente vai começar a encerrar agora esse episódio. E eu gostaria de perguntar para você, Ana, o que que você teria assim, qual recado, se você pudesse dar um recado para você mesmo antes de você ter começado, antes de você ter, quando vocês começaram esse projeto do Cachaça, quando você começou a trabalhar no mercado da cachaça. Se você pudesse dar um recado para você mesmo, qual que teria sido? Ou uma
Eu acho
dica?
que eu diria para faça e não fica querendo fazer as coisas perfeitas demais, não. Porque às vezes a gente se apega para fazer a coisa muito perfeita,
Perde
do jeito que a gente
tempo, né?
idealiza, e aí você perde muitas vezes. Eu não digo nem o time, porque eu acho que a gente não perdeu o time, mas a gente perde oportunidades de fazer e refazer, e a vida nos dá essa oportunidade, né?
É
A gente não
verdade.
quer se expor numa coisa não tão boa. Então, eu acho que a gente teve, às vezes, um apuro ali da perfeição desnecessária no início. Hoje eu ia fazendo e melhorando a cada um, sabe? A cada passinho, melhorando, melhorando, melhorando. Eu acho que teria sido menos sofrido, mais eficiente, né? E talvez eu estivesse um pouco mais à frente do que eu estou hoje. Mas eu falo isso com a experiência que eu tenho hoje, né?
Sim,
Foi um
é
aprendizado
fácil.
enorme,
É.
uma caminhada riquíssima de aprendizado, não só através dessa vivência com produtores, com consumidores, provando produtos, mas também fazendo inúmeros cursos, participando como jurada de concursos, como o Mundial de Bruxelas, Edição Brasil. Faço parte também do grupo de especialistas da Cúpula da Cachaça, a duas edições. Isso também me ajuda muito a afirmar o propósito de fazer aqui na minha casa, na minha vida, testes com cachaça, né? Provar e ficar procurando, ficar entendendo e evoluir paladar, essa biblioteca, né, de sabores, de aromas, que a gente vai construindo esse entendimento. Então, isso foi uma coisa que eu não teve jeito, eu tive que caminhar para chegar nisso, mas se eu pudesse, eu teria feito isso mais rápido. Mas é isso, assim, né? A gente sempre. É muito gostoso você fazer essa pergunta, porque você fala, olha que interessante, isso aqui eu faria diferente, e pode ser um ensinamento até para hoje, né, Letícia? Então, eu acho essa
É.
pergunta um desafio bom e mexe com a gente para pensar até no hoje, né?
Não, com certeza, até porque, pelo que você contou, vocês vão ter aí nos próximos meses ou semanas, não sei como é que está o andamento. Vocês vão começar a viver uma coisa totalmente nova, né? Aliás, começar não, vocês estão num processo de uma fase nova. Do
Sim.
projeto de vocês, que não é apenas o app, é toda aquela plataforma de conhecimento, né? Que tem o site, tem todas as matérias, tem todas as coisas que vocês escrevem. Não é só o app, viu, gente? O Cachaçê é toda uma plataforma de informação aí para vocês entrarem no site. E
E a
essa
gente tem,
lição
Letícia?
serve, né, para vocês trabalharem de uma
Oi?
forma melhor ainda, né? Essa lição que você falaria para você
Serve, exatamente.
serve
Eu acho que
justamente
serve,
para
né?
isso,
Que
é.
a gente pode, a gente às vezes anda, troca a roda do carro com o carro andando. E isso não é de todo ruim,
É,
né?
claro que
Ele vai
não,
diminuir a
é.
velocidade, ele não vai ter a performance melhor, mas ele vai te permitir ali ir ajustando os parafusos de acordo com aquela realidade. Então,
É.
a gente também não pode ser também tão exigente com a gente. Eu acho que assim, a exigência ela tem que existir. Mas em alguns momentos, abrir mão dela em excesso ajuda a evoluir os projetos,
Com
né? E por
certeza.
mais que doa, a gente tem que fazer isso. E isso não é só na cachaça e no cachaçier, mas no geral. Então a gente, eu acho que tem que ser isso, assim, se jogar, fazer mais as coisas, e aí vai, não ficou bom? Volta e refaz, e aí vai numa evolução. Eu acho que o mercado hoje nos permite esse tipo de coisa sem um sacrifício muito grande, né? Porque a
É.
gente vive uma era da experimentação muito grande.
É
Todo
verdade.
mundo está nessa história. Então, vamos aproveitar isso como um benefício para as nossas empresas, para as nossas vidas, né? E é o que você falou, o Cachaça não é só o app, começou pelo app e a gente se apega muito a ele por entender que ele é uma grande ou a maior das ferramentas transformadoras. Mas a
Sim.
gente tem o portal, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, né? E a
Isso.
gente tem essa missão de difundir informação sobre cachaça. Inclusive, quem não segue a gente ainda, por favor, sigam a gente, porque isso é muito importante, esse volume de pessoas que acaba sendo uma escuta, né, do trabalho que a gente faz, para ver se a gente está no
Exato.
caminho certo, se a gente está agradando as pessoas, e também a gente está no YouTube, e aí em agosto a gente volta com mais força aí, com os conteúdos bem exclusivos para o YouTube.
Então, falando das redes sociais, onde que as pessoas podem encontrar vocês? É, o site é o cachacier.com.br. Vamos lá.
Isso, cachacier.com.br. No YouTube a gente está como Cachacier, no Instagram Cachacier e também Facebook Cachacier.
Não tem
Nessa
segredo.
mesma.
Não tem segredo.
Não tem dificuldade, a gente facilitou ao máximo vocês nos encontrarem. Lembrando, Letícia, que quando a gente escolheu o nome Cachacier, né, é uma alusão ao
Ao
sommelier, né? O Cachacier é o
sommelier, é.
sommelier de cachaça. A gente queria fazer uma provocação para que cada apreciador se colocasse na posição de direito que ele tem, que é de se sentir um cachacier, um entendedor,
Com
de falar da
certeza.
cachaça. Porque eu acho que quando a gente consegue que o consumidor fale da cachaça, se sinta íntimo a ponto de conhecer, beber e falar, é o
É.
melhor dos mundos, é o que a gente quer.
É o
Ele
que a
já
gente
tomou
quer.
posse, né? Ele já tomou posse da cachaça como produto brasileiro, como produto dele, que ele gosta, de sabor, de qualidade, e aí ele passa a ser mais um defensor daquela bebida, e isso é maravilhoso, é o que a gente quer, né?
Nossa, você usou algumas vezes durante esse nosso papo a palavra provocar, eu acho fenomenal, porque é exatamente isso que a gente tenta fazer o tempo inteiro. Não só provocar no sentido de fazer aquilo aparecer, fazer com que a pessoa, né, propiciar o feeling, né? Provocar, mas assim, dar aquela cutucada, né? Assim, e foi esse o jeito que eu me senti quando eu escutei o nome do app pela primeira vez. Tipo assim,
Legal, legal.
cachacier, sommelier, cachaça, sommelier de cachaça, que é isso, né? E realmente é muito interessante esse uso da palavra provocar. É realmente isso daí, de uma forma positiva, né? Tipo, provocar uma reação. Muito bom, gostei bastante. Então, Ana, para encerrar, assim, encerrar de vez o nosso papo, tem algum recado que você quer mandar para alguém? Não sei, fala.
Ah, quero, sempre, recados é sempre maravilhoso, né? Eu acho que eu tenho que mandar um recado que é uma mensagem de gratidão de todas as pessoas que me ajudaram até aqui, né? Muitos produtores, muito. Nossa,
Lindo,
é
é.
muita ajuda, muita, muita troca de informação. Eu não estaria aqui tendo o conhecimento que eu tenho hoje para difundir a cachaça se eu não tivesse tido muita mão para me ajudar. E eu tenho certeza que essas mesmas seguirão me ajudando e eu quero também eu ser um agente de ajuda para outras pessoas que estão começando agora ou que já estão com seus projetos, que a gente possa somar, o Cachacê possa ajudar, sob a ótica
É.
de somar forças para ajudar outros também, que a gente possa fazer essa corrente do bem da cachaça seguir, né? Então, eu queria falar para essas pessoas isso. Quero, mais uma vez, né, te agradecer muito essa oportunidade de estar aqui falando com você. Como eu disse, é um projeto incrível, Frau Cachaça, você com a sua dedicação aí, que você entenda que o Cachacê está de portas abertas para você falar dos seus projetos, mostrar o seu trabalho. A casa é sua, seja
Gente, que
sempre bem-vindo ao
lindo!
Cachacê, né?
Que lindo!
E aos consumidores, eu queria deixar um recado também, né? Para se permitirem experimentar cachaça, sem preconceito, desfaça de tudo, zera ali o cronômetro e começa. Olha, como que toma, como é que eu posso ter uma boa experiência, o que que eu posso fazer com cachaça. E
Isso.
vai ver ali o sabor de Brasil, uma bebida de muita qualidade, que traz muita paixão do produtor, muita história da nossa cultura. E isso é
É.
lindo, né? Isso nos fortalece, porque é nosso,
É
né? Então é
nosso,
muito bom
é um
tomar
legado.
posse do que é nosso. É isso que eu quero que as pessoas façam, né?
É um legado, é um
É um
legado.
legado,
É
é isso.
verdade, é verdade.
É o
É
nosso ouro
isso.
líquido, né?
É
É o nosso
nosso
ouro
ouro
líquido,
líquido.
é a nossa bebida destilada. E que lindo, olha, é a segunda bebida mais consumida no Brasil e a quarta quarta mais consumida no mundo, né? Então é
Imagina.
incrível isso, né?
Imagina, exatamente. É muito importante a gente saber disso. Quando eu falo disso para as pessoas, elas ficam boquiabertas e falam: "Mas como?" Eu falo: "Pois é, querida. Imagina um tanto de destilado conhecido mundo afora. E quais são os destilados que você conhece, né? Tem
Não é?
tanto destilado aí você pode falar: "Não, o nosso tá nos top 5, entendeu? International." Muito interessante, Ana. Muito, muito obrigado por você ter aceitado esse meu convite. Eu adorei ter conversado com você novamente, ter tido essa oportunidade. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por ter explicado pra gente com tantos detalhes os projetos, os sonhos, a sua percepção do mercado, que é uma coisa tão importante, né? É realmente uma aula riquíssima.
Querida, muito obrigada pelas palavras. Muito bom.
Adorei, adorei conversar com você e espero poder fazer isso pessoalmente um dia com uma cachaçinha na mão também.
Ai, eu quero muito esse dia. Vai ser muito bom. Esse dia com certeza virá. E para mim foi um prazer enorme estar aqui falando com você e, né, com seus, né, com seus seguidores também, que eu acho que é uma oportunidade deles conhecerem através de uma porta-voz tão incrível, tão energizada, tão simpática, tão apaixonada pelo Brasil, que é você. Então, acho que é isso. A gente precisa de mais Frols Cachaças aí pelo mundo para difundir a nossa cultura linda, dessa bebida maravilhosa que é a nossa cachaça.
É, a gente tem que carregar a nossa bandeira com muito orgulho, porque realmente é motivo de orgulho. Mas é isso, gente, ó, espero que vocês tenham gostado. Os contatos do Cachaçier e da Ana vocês já receberam, eles estão no
Isso.
Facebook, no Instagram.
Nos sigam lá, porque é bom ter todo mundo lá com a gente.
Sigam, baixem o app, curtam, compartilhem, sejam legais, comentem, entendeu? Não custa nada, a gente gosta também. E a mesma coisa lá com o site, com o meu site. Se vocês gostarem do conteúdo do podcast Defral Cachaça Show, é o primeiro podcast sobre cachaça no mundo inteiro. É o primeiro em alemão,
Fantástico.
em alguns
Importantíssimo, né,
episódios.
Letícia?
Importantíssimo,
Importantíssimo. A gente tem muito
importantíssimo.
pouca cor, a gente tem muito pouca coisa em outras línguas sobre
Tem
cachaça, né?
muito pouco mesmo. E muita coisa errada. Muito conteúdo
Pois é.
errado também. Então, curtam a gente, tanto a Ana e o projeto dela, o Cachacê, quanto as minhas redes sociais. Eu também tô no Facebook e no Instagram como Frau Cachaça, só que sem o cedilha, né? Tudo junto. O meu site também, fraucachaça.com. E no Spotify e em outros 8 canais está disponível o The Frau Cachaça Show também. Então, gente, muito obrigado e até a próxima!
Muito bom, querida. Gratidão, muito obrigada, viu?
Um beijo! Tchau, tchau!
Beijo grande. Tchau, tchau, obrigada.